Continuamos conversando com o governador Rui Costa, ele que nos últimos anos elevou a Bahia para o segundo estado brasileiro com maior volume de investimentos, ficando atrás apenas do estado de São Paulo, o estado mais rico da federação. Governador, a que o senhor atribui o destaque obtido em diversas áreas do seu governo no âmbito do investimento?
A Bahia é destaque nacional porque teve a continuidade de um planejamento. E esse planejamento, por questão de justiça, não começou apenas no meu governo. Ele começou no governo de Jacques Wagner, onde se definiu ali, nós definimos conjuntamente, e ao longo desse período implementamos uma estratégia para a Bahia. E essa estratégia, por ser um estado continental, a Bahia é do tamanho da França, é muito grande, é preciso ir superando atrasos da infraestrutura, em pontes, em estradas, em portos, aeroportos. Quanto melhor a infraestrutura de uma região, de um local, maior a capacidade desse local, dessa região, atrair investimentos, gerar emprego. Então foi montada uma estratégia de reversão, eu diria, do gigantesco atraso da Bahia do ponto de vista da logística. E inicialmente no governo de Wagner tivemos uma parceria forte com o governo federal e depois disso nós tivemos que avançar em projetos com recursos do Estado ou a iniciativa privada. Então, avançamos em projetos de parceria público-privado, em projetos de concessão pública, para estimular que a iniciativa privada colocasse recursos também, substituindo, portanto, a ausência de participação do governo federal. Então, é uma estratégia montada para, ao mesmo tempo, melhorar essa infraestrutura estadual, resolver problemas, eu diria, dramáticos do ser humano, um Estado que tinha cidades e grandes locais de adensamento populacional sem água, por exemplo. Cidades inteiras, sede de cidades sem água. Então nós fizemos ao longo desse período, somando o governo de Wagner e o nosso governo, mais de 12 bilhões de reais de investimento no programa Água para Todos. Então esse é o maior investimento de qualquer época da Bahia. Então isso é possível em um planejamento que se materializou em gestões que seguiram dando como prioridade o Água para Todos. Uma barragem entre a concepção, a análise de viabilidade, licenciamento ambiental, licitação, obra, até ela ficar pronta, você não consegue fazer isso em 4 anos, uma grande barragem. Então você precisa de pelo menos 2 mandatos para materializar uma grande barragem, e a sequência disso, desse planejamento, é que viabilizou, eu diria, o diferencial da Bahia, e hoje o Brasil, graças a Deus, olha para a Bahia, tendo a Bahia como referência de gestão e de investimento. Eu diria que a Bahia, ela ganhou visibilidade nacional e até internacional. Hoje, as últimas visitas que eu fiz ao exterior, já é possível perceber que a Bahia é reconhecida internacionalmente hoje como o estado, por exemplo, que mais investe e que mais atraiu a geração de energia limpa, que hoje, no plano internacional, é um grande diferencial favorável à alocação de empresas. Aqui também nós ganhamos fama positiva realizando projetos de concessão e projetos de PPP. Então a Bahia também é hoje conhecida como estado que honra seus compromissos, que teve e tem responsabilidade na hora de contratar e cumpre aquilo que foi combinado previamente nos editais de licitação, nos contratos, e por isso é um estado que tem uma referência hoje no Brasil de sucesso nas suas PPPs.
Governador, como foi fazer a gestão de um estado grande como a Bahia nesse período crítico que foi a pandemia da Covid-19, sobretudo nos anos de 2019 e 2020?
A pandemia, eu diria que foi, de longe, o momento mais difícil de toda a gestão. Primeiro que é a gestão do desconhecido, né? A humanidade não passava por uma crise sanitária, uma crise de saúde pública. Nos últimos 100 anos não tivemos nada nessa proporção. Então é você enfrentar o absolutamente desconhecido, não só pelos especialistas, médicos, cientistas, mas o impacto disso. E eu diria que o impacto global, o que fez com que os recursos materiais, tecnológicos, de saúde disponíveis fossem disputados pelo mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, você presenciar a crise humanitária de saúde numa crescente, óbitos numa crescente, o desespero de pai, de mãe, de filho, de irmão, associado a uma escassez, não só de recursos, mas a escassez material, de fato. Ou seja, você tinha um recurso financeiro e não tinha equipamentos, materiais, remédios para comprar. Então, ali foi o momento mais difícil. e um momento que você tinha que lidar com a gestão propriamente disso e com a comunicação de massa, com a comunicação para a sociedade, para o convencimento da necessidade de, no desconhecido, da ausência de vacina, na ausência de remédios eficazes, conseguir diminuir a taxa de contaminação, diminuir o número de óbitos. E hoje, fazendo um balanço disso, eu diria que o povo da Bahia, que nós baianos, podemos nos orgulhar. Se não conseguimos evitar todas as mortes, mas podemos olhar para trás e nos orgulhar de que a Bahia foi e é o segundo estado do Brasil com menor taxa de mortes por Covid. Ou seja, dos 27 estados, a Bahia ocupou o segundo lugar com menor número de mortes, proporcional à sua população. Então, isso é um dado que nos orgulha, porque isso foi obtido a partir da ação de uma pessoa. E sim, eu diria, do funcionamento da estrutura do Estado, da parceria, da ajuda dos prefeitos, mas também de uma compreensão nítida, necessária e importante da sociedade baiana, do povo da Bahia, de que era preciso todo mundo se dar as mãos e ajudar naquele processo. Então, eu diria que a Bahia saiu vitoriosa nesse processo porque teve um lugar de destaque na preservação da vida. E hoje, fazendo o balanço disso, ressalta-se aqui a importância da vacinação e o nosso apelo permanente para que as pessoas se vacinem. Agora que estamos vivendo um novo surto do Brasil, a gente olha para as pessoas que estão sendo internadas no hospital, seja em leitos clínicos ou em UTI, em cerca de 90% dos internamentos, são pessoas que não têm o ciclo vacinal completo. Se eu fizer a leitura ao contrário, ou seja, se todas as pessoas estivessem vacinadas, nós teríamos apenas 10%, no máximo 15% de busca de hospital em relação ao que estamos tendo. Isso mostra claramente a necessidade das pessoas se vacinarem e nunca é demais pedir que todas as pessoas completem seu ciclo vacinal para poupar vidas e poupar o sofrimento não só familiar, mas o sofrimento de todas as pessoas e também gastos públicos. Eu digo sempre, quando fazemos gastos públicos, o dinheiro não é do governador, não é do prefeito, o dinheiro é da sociedade. Então é muito melhor fazer investimento em saúde para salvar vidas de doenças inevitáveis, que nós não podemos evitar, do que ficar gastando recurso com, hoje, doenças que já têm, eu diria, um remédio que previne o pior dos casos. Ou seja, a vacina não impede a contração da doença, mas impede que essa doença se agrave. E, portanto, em 90% dos casos, como está comprovado, de demanda dos hospitais, essa demanda não existiria hoje se as pessoas tivessem completado seu ciclo vacinal.
Senador, para a gente encerrar, o senhor falou aí das ações realizadas ao longo dos seus 8 anos de gestão. O que mais poderia ter sido feito e qual o sentimento agora, nessa reta final do seu segundo mandato, portanto, reta final dos 8 anos em que o povo baiano te confiou para ser o gestor do Estado da Bahia?
Eu ouvi algumas pessoas dizendo, trabalho porque não tem jeito, porque se eu pudesse eu não trabalhava. Eu gosto de trabalhar. Para a minha existência, eu me sinto me realizando como ser humano toda vez que você pode ajudar outras pessoas, pode ajudar o lugar que você nasceu, que você vive, que seus filhos nasceram e que vão viver. Então isso nos enche de orgulho. Mas eu diria que aquilo que eu não consegui fazer está muito atrelado às principais coisas, ao que eu precisaria de alguma participação ou colaboração do governo federal, mesmo que fosse apenas uma autorização. Então, eu poderia citar aqui a transposição de águas ali do São Francisco para a região norte do nosso estado. Então, nós temos o projeto da Codevasf pronto, que nós gostaríamos de ter realizado, de adução de água ali para a região de São do Bonfim, Campo Formoso, aquela região do semiárido, que tem uma escassez de mananciais grandes, nós não conseguimos fazer e eu tive que buscar alternativas. E a alternativa foi integrar e ligar com grandes adutores essas barragens, buscando dar uma estabilidade no abastecimento de água daquela região, na ausência dessa transferência de água. Por exemplo, o anel de contorno de Feira de Santana, hoje está caótico quem passa por Feira, e ali é uma BR, eu não poderia, se eu pudesse ter autorização, eu teria feito até com recurso próprio, como nós estamos fazendo a ligação de Ilhéus Taguna, que também originalmente era uma estrada federal, eu estou fazendo com recurso próprio, já que ali eu não dependi de autorização, porque a nova pista do outro lado da via, fora da faixa de domínio do governo federal. Mas nós não conseguimos fazer, o contorno de feira, a solução da questão pedagiada das rodovias federais 324-116, que está inconcluso até hoje, e gostaríamos de ter resolvido isso, mas é um contrato do governo federal, assim como todo um planejamento que nós tínhamos feito daquela obra que estava no PAC, na ferrovia Centro-Atlântica, para tirar ela de dentro de Cachoeira, São Félix, e que ela passe por Feira de Santana, assim como a recuperação da rodovia Centro-Atlântica, que liga ali o Porto de Aratu até Juazeiro, e ao sul liga até Blumado. Nós gostaríamos de ter revitalizado essa ferrovia tão importante para o desenvolvimento da Bahia, mas também é um contrato do governo federal. Então, tudo aquilo que nós precisamos ao longo de 8 anos de alguma contribuição do governo federal, nós não obtivemos e, portanto, não conseguimos realizar. E agora, espero que com o Jerônimo, na parceria com o Lula, a gente consiga materializar isso. Sei da escassez de recursos da União, orçamentários, mas tendo a decisão política de ajudar a Bahia, a gente procura a forma, inclusive atraindo a iniciativa privada para obras com concessão pública ou com PPP que possam ser materializadas com pagamento ao longo de anos.
E aqui ouvimos as palavras do governador Rui Costa, que fez aí breve avaliação de 8 anos de gestão, falando do sentimento de dever cumprido nesta reta final e também das perspectivas para a gestão Jerônimo na Bahia e Lula em Brasília. Da redação do Estúdio Notícias, Jorge Júnior.
Acesse www.estudionoticias.com.br.